Vamos falar a respeito de saúde, como a gente anunciou aqui a pauta do nosso temática e o nosso convidado, com muito prazer para nós aqui, para os senhores ouvintes, é o médico gastroenterologista José Luiz Vial Felipe, doutor Luiz Felipe, como ele é carinhosamente chamado e conhecido pela comunidade da Grande Vacaria. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima, doutor Felipe.
Bom dia mais uma vez, Betão, bom dia a toda a equipe, bom dia a todos os ouvintes do Temática. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Como é que está o serviço, como é que está o trabalho, como é que está a situação da gastroenterologia aqui na Grande Vacaria, doutor Felipe?
Intenso trabalho, né, Betão, porque é uma área que é grande, né? Imagina, a gastroenterologia envolve muitos órgãos, né? Tem especialidades que é um órgão só, vamos dizer, oftalmologista, é olho, olhos, né? Mas a gastroenterologia é esôfago, estômago, intestino, fígado, vesícula, pâncreas. É uma especialidade que é ampla, com uma variedade muito grande de órgãos que pode ser afetado e cada órgão com uma variedade muito grande de doenças. Então a gente está sempre ocupado.
Bom, com o avanço da medicina, não é? Também avançam os cursos, as convenções, o senhor tem participado de reuniões, de encontros?
Sim,
aí?
Eu sempre tive esse hábito de participar de congressos, né? Congresso. Porque a atualização técnica, ela ficou mais fácil nesses tempos de internet, nesses tempos de redes sociais, onde até os grupos de especialistas se reúnem em grupos de WhatsApp. Por exemplo, aqui, se fores olhar meu WhatsApp, tem 4, 5, 6 grupos só de profissionais da área discutindo especificidade das doenças. Mas os congressos são bons porque também tem a interação com os colegas e também a visita a estandes de equipamentos, né? A gente usa equipamentos na gastroenterologia, a gente usa equipamentos endoscópicos. Teve a oportunidade de conhecê-los, né, Betão? E tem novidades nessa área técnica, né? A gente também vê isso na internet, mas é sempre bom dar uma saída e arejar.
Bom, doutor, uma pergunta aqui a respeito do seguinte. A colonoscopia, que era aos 50 anos, que era os 50 anos, não é? As pessoas faziam aos 50 anos. Agora ela passou para os 45 anos. Por quê, hein?
Pois bem, sabe que essa não foi uma decisão nossa dos gastroenterologistas do mundo, né? Foi da Sociedade de Oncologia, os cancerologistas, né? O que nós observávamos e eles também, né? O câncer de intestino, uma doença que existe desde sempre, desde, né? Mas começou a aparecer em pessoas mais jovens. Antigamente era só depois dos 50 anos que a gente via isso. Só que começou a aparecer mais cedo. Então, há muitos anos se preconizou fazer a colonoscopia, que é o exame de olhar o intestino por dentro, para fazer prevenção do câncer. Diagnóstico precoce, quer dizer, pegar uma lesão grave dessa ainda no começo, ou até impedir que aconteça. Como é que a colonoscopia faz isso? Como é que ela pode impedir que a pessoa chegue a ter um câncer? Identificando pólipos, né? Pólipos são o quê? Verrugas. Na pele tu chama de verruga. Nos órgãos internos, uma verruga a gente chama de pólipo, né? O pólipo é a lesão que vai virar câncer daqui a uns anos, né? Começa lá, tamanho de uma cabecinha de alfinete. Passam uns anos, está do tamanho de uma ervilha, vamos dizer assim. Mais uns anos, está do tamanho de um cogumelozinho de chuva, sabe? Com um pescocinho e uma cabeça. Ele começa a mudar de cor, mudar de formato e vira câncer. Isso num arco de tempo de alguns anos, muitos anos, geralmente. Então, dá a oportunidade da gente, encontrando esse pólipo, retira e aí a pessoa não vai ter o câncer. Então, já se sabe, algumas décadas já, que a colonoscopia pode evitar também o câncer. Então, começou a ser, lá uns 25 anos atrás, a ser preconizada no check-up. Qual check-up? Check-up dos 50 anos. E se observou que começou a realmente a diminuir a mortalidade pelo câncer de intestino por causa disso. Porque a gente fazia a colonoscopia, encontrava o tal do pólipo, tirava o tal do pólipo, que isso é, sendo pequeno, é relativamente fácil de fazer na hora mesmo com a colonoscopia, a pessoa saía da fila do câncer de intestino, certo? E o que aconteceu agora? Em 2022, mais ou menos, se chegou a um consenso, olha, é tarde demais aos 50. Está aparecendo câncer em pessoa na faixa dos 40. Por que razão? Não se tem certeza ainda. É uma discussão que se faz no mundo inteiro. Então diz, olha, se tu esperar até os 50 anos, tu vai perder justamente numa faixa de idade que a pessoa está no auge lá da sua atividade profissional, do seu círculo familiar, das suas responsabilidades com 40 e poucos anos, e tu não vai ter feito a prevenção. Então foi divulgado, isso é a Organização Mundial de Saúde, foi divulgado lentamente, mas já a essa altura já é consenso, para todos os médicos dessa área, olha, todos os médicos de todas as áreas, né? Propor para o seu paciente, olha, mais tardar aos 45 anos, fazer por prevenção no check-up essa tal colonoscopia, por essas razões que eu apontei. Claro que se a pessoa tem algum sintoma, aí não importa a idade, a pessoa pode ter a idade que for, chega no consultório com sangramento, por exemplo, está evacuando sangue. Se investiga, claro, a maioria das vezes não é nada grave, a maioria das vezes é uma hemorroida, uma coisa desse tipo, mas é aí que a gente vai procurar. Outro aspecto, mudou meu intestino, doutor. A pessoa chega para o seu médico, o clínico dele, o ginecologista dela, o urologista, né, o cardiologista, todos. Olha, meu intestino era um relógio, funcionava todos os dias, era bem previsível, agora ele mudou, está imprevisível, ou para mais ou para menos. Modificou. Além disso, está me dando dores abdominais, me dá dor de barriga junto com isso. Essa pessoa tem que ser investigada, né? O que eu estava falando e que mudou. Isso não mudou, né? Sangramento intestinal, mudança de ritmo intestinal, anemia de causa inexplicada, dor abdominal que não aparece a causa. Sempre se faz o exame. Mas se a pessoa está bem, não sente nada, ainda assim, era aos 50 anos, agora aos 45 anos, nem que seja uma vez na vida, se propõe fazer essa colonoscopia preventiva. O que mudou foi a idade.
Doutor Felipe, o H. pylori é verdade que mudou o tratamento? H. pylori?
É verdade.
O que é o H. pylori?
Então, é o H. pylori, né?
Doutor Mário Germano, grande abraço para o senhor, doutor Mário Germano.
Eu também encaminho meu mais forte abraço ao doutor Mário, né? Médico que me influenciou positivamente aqui na atuação médica na cidade, um grande médico, um vulto da medicina local e regional. O H. pylori, eu tenho certeza que eu estou falando aqui no temática e tem milhares de pessoas aí fora se identificando com isso, porque sabe que tem, já tratou, conseguiu eliminar, não conseguiu eliminar, teve uma coisa grave, só depois descobriu que era por isso. É uma bactéria, um micróbio que gosta de viver no estômago. É um ambiente esquisito para o micróbio, porque o estômago é muito ácido, né, para fazer a digestão. Então, muitas bactérias caem no estômago e morrem. Mas o H. pylori não, ele resolve morar no estômago. Então, ele é causa de quê? De gastrite, de úlcera e até de câncer de estômago. Ele é um cancerígeno para o estômago, esse H. pylori, Helicobacter pylori, se chama cancerígeno tipo 1. Né? Tipo 1 quer dizer o seguinte, que é uma relação direta ao câncer, como o cigarro é para o câncer de pulmão. Ninguém tem dúvidas hoje que o cigarro é um fator de risco para câncer de pulmão, certo? E que para evitar o câncer de pulmão é fundamental eliminar o fumo. Pois bem, nesse mesmo nível de risco de câncer, para o estômago está esse H. pylori. Se descobriu nos anos 80, eu já estava na faculdade, no começo da minha faculdade, se descobriu no mundo que existia essa bactéria, porque antes não se sabia. Se descobriu em pacientes com úlcera. Poucos anos depois se identificou um jeito de matar esse micróbio, e se viu, matou esse micróbio, esse H. pylori, a pessoa para de ter gastrite, para de ter úlcera, e anos depois só se identificou que inclusive começou a cair, diminuir o câncer de estômago no mundo inteiro e primeiro nos países que primeiro começaram a matar essa bactéria nos pacientes. Aí o tratamento foi estabelecido e se espalhou pelo mundo inteiro igual. O mesmo tratamento, com dois antibióticos juntos, potentes, e mais um protetor de estômago. Um remédio da família do omeprazol, pantoprazol, assim se juntava. Esse mais dois antibióticos específicos, que já existiam para outras coisas, matava esse H. pylori, e a pessoa melhorava. O que aconteceu? Se passaram uns 20 anos e esse tratamento começou a perder a eficácia. Como assim perder a eficácia? A bactéria começou a criar resistência, resistência bacteriana, que é uma coisa que a medicina luta desde sempre contra a resistência bacteriana aos antibióticos. Esse também, o H. pylori também, começou a não morrer com o tratamento. Eram 7 dias. Com esse ciclo de antibióticos, certo? Antes, no começo, cada 25 tratamentos, só um fracassava. 24 em 25, a bactéria morria. Começou a diminuir. Quando chegou na metade, praticamente, disse, nós vamos ter que fazer alguma coisa. fazer o quê? Primeiro se aumentou o número de dias. Número de dias de tratamento. De 7 para 10, de 10 para 14. E agora mesmo com 14 dias, não, olha, não estamos conseguindo matar o danado do H. pylori. Então agora, em 2026, estou trazendo uma informação de 26, né, que está começando a ser publicada agora. Eu posso dizer até que em primeira mão aqui. Mudou o tratamento. O tratamento não adianta mais dar só aquele kit de tratamento que já vinha pronto na caixinha, precisa ser modificado. Inclusive com a adição de um remédio a mais, chamado bismuto.
Doutor Felipe, uma pergunta aqui. O idoso com dificuldades para engolir?
Bom, isso que nós comentávamos fora do ar, Betão, é o seguinte. Muita gente tem o idoso em casa lá e nota que ele se afoga comendo. Né? Começa a comer, mastiga e daqui a pouco se engasga, né? E dá um desespero na pessoa e dá um desespero na família, né? O que acontece nesse caso? São uma somatória de vários fatores. Primeiro, o idoso vai perdendo um pouco a musculatura, né? Se chama sarcopenia, né? Vai perdendo a musculatura. E para deglutir, para fazer o movimento de engolir, mesmo uma coisa leve como água, são 15, 16, 17 pequenos músculos aqui nessa região do pescoço, aqui da garganta até o pescoço, até a entrada do esôfago. Esses músculos perdem um pouco a força naturalmente, assim como no idoso. O coração bate um pouco menos forte, não é verdade? A musculatura das pernas, a gente já não consegue correr com 75 anos de idade como corria com 20, 30, não é verdade? Pois é, a musculatura dessa região da deglutição também é perdida. Perdida não, mas diminui bastante. Segundo, outro fator, a postura da coluna cervical. Né? O idoso vai ficando tortinho, né? Ainda mais quem trabalhou demais em serviço pesado. A gente vê que a coluna cervical vai ficando dobrada, assim, fica meio corcunda mesmo, por assim dizer. Isso aí tira um pouco o espaço da garganta, ele angula demais, deixa de ser uma linha reta entre a garganta e o esôfago é o canal de engolir que vai até o estômago, né? Tira essa linha reta e ela fica meio acotovelada. Acotovela um pouco a garganta em relação ao esôfago. E isso dificulta também. E terceiro, problemas neurológicos, que podem acontecer em outras idades também. Pode acontecer até mais jovem, mas que predomina no idoso. Vou te dar três exemplos. Tá? Doença de Parkinson, o mal de Parkinson, aquela que a pessoa começa a ter tremores assim, e entre os tremores próprios da doença, mais a rigidez que alguns dos remédios que a gente tem que usar provocam e tal, atrapalha esse mecanismo de deglutição. Quem teve AVC, sequela de AVC, quem não viu aquele idoso tadinho lá, teve um AVC, ficou com um lado paralisado, olha o lado, braço e perna que paralisou ali no pescoço, a musculatura da deglutição também sofre com esse abalo na sua estrutura, esse abalo na sua função e torna difícil esse ato de deglutir. Outra doença também é as demências que vão ocorrendo, a demência senil, Alzheimer, vamos dizer, por assim dizer, né? Então a pessoa fica com menos cognição, com menos atenção específica no que ela está fazendo. E aí deglute meio virado e com goles muito grandes, enfim, atrapalha até nisso aí. E a gente acaba vendo grande risco. Tá? Qual é o problema de se dar uma engasgadinha de vez em quando, dar uma afogadinha de vez em quando? O problema é que é a pneumonia aspirativa. Né? Ele se engasgou por quê? Porque em vez de estar indo para o esôfago e estômago, caiu para o pulmão. Vai para a traqueia, bronco e pulmão. Né? Isso forma pneumonias que são sérias. Né? Tem idoso que vai formando pequeninas pneumonias de aspiração, uma em cima da outra. Mal se nota que ele se engasgou um pouquinho. Foi um grãozinho de comida lá para o pulmão. Vai formando uma pequena pneumonia. Aí vem febre, aí vem tosse, trata. Daí uns dias está de novo. Olha a gravidade disso. Fora as pneumonias maciças que podem ocorrer. Né? E se engasgou mesmo, foi tudo para o pulmão, é caso para UTI, acaba no respirador, são coisas bem sérias.
Doutor Luiz Felipe, é uma pena que nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, mas uma pergunta que não quero calar. É verdade que as canetas para emagrecimento, que são agora a moda, esse negócio todo aí, elas trazem problemas para o estômago aí?
Olha, tem verdades e tem não verdades nisso. Como é que funcionam essas canetas emagrecedoras e também o temática, a Rádio Fátima é um canhão de audiência, então eu estou falando aqui. Muita gente está ouvindo agora, aguçou o ouvido, porque ela diz, eu estou fazendo isso, eu também, muitas vezes, para tratamento, com receita do médico.
Tanto mulheres como homens.
Tanto mulheres como homens, porque são úteis, né? É. São úteis, às vezes a perda de peso é fundamental, né? Como é que funcionam essas canetas emagrecedoras? Tá? Elas funcionam diminuindo o apetite e aumentando a saciedade. Quer dizer, tá sob efeito disso aí, o estômago avisa antes que ele está cheio. E como? Ele retarda, essas substâncias retardam o esvaziamento do estômago para adiante. Então, é assim que funciona. Então, é claro que a pessoa que vai estar fazendo uso das canetas vai notar que a digestão está diferente. O problema... Tá? Até aí nós estamos falando do funcionamento normal. Vai ter uma digestão mais lenta, vai sentir o estômago mais cheio, e aí é claro que vai comer menos e vai perder peso. O problema é que quando o efeito é exagerado, e às vezes isso é imprevisível, não é porque está tomando dose demais, não é porque mudou de uma marca para outra, às vezes é imprevisível, né? Se cria um fenômeno chamado gastroparesia, que é uma paralisia do estômago, né? Não é comum. Não estou fazendo um alarme aqui excessivo para as pessoas se apavorar, mas já tive casos tão relatados na literatura médica do mundo inteiro, a gastroparesia, o estômago simplesmente perde a força. Isso que eu estava falando antes da musculatura, do idoso e tal, acontece um fenômeno lá no estômago, né, com o efeito dos análogos do GLP-1, das canetas, né, que o estômago fica com retardo no esvaziamento mesmo depois que tu para, por meses. Talvez até mais do que meses, mas por meses já sabe que pode acontecer. E aí a pessoa nem quer mais emagrecer, já aconteceu, já chegou no que era planejado para ela, já chegou na perda de peso prevista, ou se está sendo usado para o diabetes, equilibrou, mas ela continua não conseguindo comer. Isso é o mais sério, isso é relativamente grave. Tem outra coisa séria que acontece, que é formar pedras na vesícula. A pedra na vesícula, o cálculo biliar, pode formar pelo uso das canetas? Pode. Pelo mesmo fenômeno que já existia antes de existir essas canetas, que é o efeito sanfona. Efeito sanfona, engorda e emagrece. Engorda, entra na dieta, perde peso, abandona a dieta e engorda. Toma um remédio, perde peso, para o remédio, engorda. Esse efeito sanfona ele precipita a bilis em forma de pedra, né? E as canetas fazem isso com mais rapidez. Qual é o problema de ter uma pedra na vesícula? Daqui a pouco uma crise de vesícula que tem que operar, ou pior, uma pancreatite. Então aumentou um pouco o número de casos de pancreatite aguda por causa das canetas, por causa dessa sequência. Forma cálculo na vesícula, o cálculo sai, dá uma pancreatite. Também não é uma coisa de alarme, não é uma coisa assim, muitos casos, mas são. A gente observa isso. E o aumento do refluxo natural, né? Quem tem refluxo, o estômago se esvazia mais lento, transborda para o esôfago, a pessoa tem refluxo. Então elas vão consultar. Dizem, doutor, eu não aguento mais de refluxo, eu sempre tive, mas agora estou pior. Mas que será que causou, seu fulano? Olha, eu estou fazendo uso das canetas. Precisa de tratamento, né?
Um ouvinte aqui de Esmeralda, da cidade de Esmeralda, o Júnior de Esmeralda, perguntando se o senhor atende por convênios?
Sim, a gente faz exames por convênios, tem convênios com CASF, ASBAF, né? A minha secretária que sabe melhor do que eu sento lá e fico atendendo, depois em off pega o telefone. Não,
pode dizer consultório. O telefone, pode
posso dizer?
Pode.
É 3231-5000.
5000, seu ouvinte de Esmeralda aí, pode ligar no 3231-5000.
Um abraço a todo o povo lá de Esmeralda.
Doutor José Luiz Vial Felipe. Doutor Felipe, gastroenterologista, quero agradecer a sua presença aí do seu consultório para dar essa consulta para os ouvintes da tua, da nossa Rádio Fátima da Grande Vaqueria.
Eu é que agradeço, sempre me sinto em casa aqui, o acolhimento de vocês sempre é fantástico, fraternal, me sinto bem aqui e voltaremos assim que vocês precisarem aí de nós.
Obrigado, desculpa a emoção, obrigado. Nosso convidado José Luiz Vial Felipe, gastroenterologista, médico aqui da comunidade da Grande Vaqueria, que foi o convidado do Temática nesta manhã de quarta-feira.